MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata de estupro de vulnerável, um crime sexual grave e que tem como vítimas, majoritariamente, meninas com menos de 14 anos. Para falar desse tema, nós recebemos a promotora de justiça Larissa Camargo Norato Santos, do Ministério Público do Paraná. Doutora Larissa, a senhora poderia abrir nossa conversa explicando do ponto de vista legal o que é o crime de estupro e o que é o estupro de vulnerável e quais as penas cabíveis para esses crimes?
O nosso Código Penal estabelece no artigo 213 que o crime de estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse crime tem uma pena de 6 a 10 anos. Esse artigo 213, ele é destinado para as vítimas que têm mais de 14 anos de idade. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima for menor entre 18 e 14 anos de idade, a pena vai ser aumentada, vai ser de 8 a 12 anos. E no caso da conduta resultar morte, a pena vai ser de 12 a 30 anos. É importante mencionar que esse crime se configura com a prática da conjunção carnal e de outro ato libidinoso. E o que é um outro ato libidinoso que vai configurar a prática desse crime? São toques, são beijos lascivos, sexo oral, sexo anal, qualquer tipo de conduta que vá violar a intimidade sexual da vítima, inclusive toques por cima da roupa. E isso pode acontecer também por meio virtual, não apenas fisicamente, fazer com que a vítima pratique algum fato. Já o crime de estupro de vulnerável, ele é tipificado no artigo 217-A do Código Penal e é a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade ou pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Essa outra causa é a pessoa que está bêbada, usou drogas, usou medicação e que, por isso, ela não pode oferecer resistência à prática do fato. É o caso do Boa Noite Cinderela. Esse crime tem pena de 8 a 15 anos. Se desse crime resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é de 10 a 20 anos e se resultar morte, a pena é de 12 a 30 anos. É importante mencionar com relação ao crime de estupro de vulnerável que a prática, a configuração desse crime, ela independe do consentimento da vítima ou do fato da vítima já ter mantido relações sexuais antes ou não.
A senhora atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, que é uma unidade que trata diretamente desses casos. A senhora pode nos explicar como o Ministério Público atua nessas situações?
Quando o Ministério Público recebe a informação de que foi praticado um crime sexual contra uma criança ou adolescente, se a vítima ou a família foi até a Promotoria de Justiça, vai ser feito o acolhimento, vão ser colhidas as primeiras informações e feitos os eventuais encaminhamentos que caibam ao Ministério Público e que sejam necessários. Sendo necessária uma investigação, o Ministério Público pode encaminhar um ofício para a Delegacia de Polícia requisitando a instauração de um inquérito policial e aí, a partir da investigação que vai ser feita pela polícia, quando essa investigação terminar, vai ser encaminhada novamente ao Ministério Público e o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, que é a peça processual que inicia o processo, que é como o Ministério Público leva ao conhecimento do juiz que aconteceu um crime. No processo, o Ministério Público vai atuar até o final do processo, sendo necessário recurso ou não, vai acompanhar até mesmo junto aos tribunais superiores. É importante mencionar que o Ministério Público atua sempre em defesa dos interesses da vítima. Então, a vítima não tem necessidade de constituir um advogado. Pode constituir se quiser, mas não tem obrigação de fazer isso. O Ministério Público já vai atuar, independentemente da presença de um advogado, por parte da vítima. É importante ressaltar que as vítimas, crianças e adolescentes, elas têm um sistema de garantias e elas não têm necessidade de serem ouvidas no processo se elas não quiserem. Nós percebemos que muitas vítimas têm receio da audiência, do processo, do contato com o juiz, com o promotor, com o advogado, mas é importante que as vítimas saibam que se elas forem ouvidas no processo, se elas quiserem ser ouvidas, elas podem ser ouvidas longe de uma sala de audiência, num ambiente mais acolhedor, apenas com um entrevistador que vai aplicar os protocolos do depoimento especial, ela vai ser ouvida de uma forma acolhedora, ela não vai ser ouvida na presença do agressor. Sempre são tomados os cuidados para que a vítima seja protegida, para que ela não seja revitimizada.
Doutora, segundo números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no primeiro semestre do ano passado, o Brasil registrou 34.428 casos de estupro e estupro de vulnerável de meninas e mulheres, sendo que a maioria desses crimes, 74,6% deles, foram casos de estupro de vulnerável. Na sua opinião e também a partir da sua experiência nessa área, o que explica a grande incidência dessa modalidade de violência?
Infelizmente, ainda existe uma cultura do estupro, uma banalização dessas condutas no Brasil. O estupro de vulnerável ainda tem o problema de que a vítima ela é vulnerável só por sua condição de pessoa em desenvolvimento, né? São as vítimas mais vulneráveis que nós temos. São as crianças, né? Os bebês, crianças, adolescentes, que muitas vezes sequer têm conhecimento quanto ao fato de que elas estão sendo abusadas. Muitos casos as crianças não sabem, porque os agressores eles enganam a criança, eles falam que é tudo uma brincadeira, ou eles ameaçam a criança, ameaçam a família da criança. As crianças, quando percebem, às vezes elas também têm medo de contar, porque elas têm medo de que a mãe não vai acreditar. Elas acreditam naquela ameaça, elas acham que o agressor vai efetivamente fazer alguma coisa com ela, com a mãe, com a família, ou elas sabem que a mãe tem uma dependência emocional ou material daquele agressor e elas não querem magoar a mãe, ou elas não se sentem acolhidas em casa, elas acham que ninguém vai acreditar nelas, e tudo isso leva a uma subnotificação, que significa que a maioria dos casos, possivelmente, nós não temos nem conhecimento. Infelizmente, isso se dá também pela falta de informação que as crianças têm. Elas não sabem o que acontece com elas, se aquilo que acontece com elas é um abuso ou não, e quando elas sabem que é um abuso, elas não sabem como contar, elas não sabem de que forma elas podem contar, para quem elas podem contar, quando elas não têm aquele acolhimento dentro da família, né, ou elas não se sentem seguras dentro da família para fazer isso.
Doutora Larissa, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz também um recorte sobre o perfil dos agressores. Segundo a pesquisa, no caso de crianças de 0 a 13 anos, 86,1% dos agressores eram conhecidos das vítimas, em sua maioria familiares, como avós, padrastos, tios, primos, etc. Dentro desse contexto em que as vítimas e agressores são próximos, como noticiar esse tipo de crime? Quem procurar, por exemplo, no caso das vítimas?
As vítimas, elas podem procurar as escolas, inclusive na pandemia, houve uma queda no número das notificações porque as crianças não estavam nas escolas e a escola é um lugar em que as crianças se sentem confortáveis para relatar esses fatos, né? Então, se as crianças não têm esse acolhimento em casa, elas não têm uma pessoa de confiança a quem procurar, elas podem procurar as professoras, as pedagogas, todas as pessoas que atuam nas escolas, elas têm esse preparo para receber esse tipo de notificação e fazer o encaminhamento necessário, inclusive tomando medidas de forma a proteger essa vítima caso ela se encontre em situação de risco. Também, a vítima pode fazer uma ligação ao Disque 100. De forma anônima, ela pode fazer uma ligação ao Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que recebe esse tipo de notificação sobre esses fatos e vai fazer os devidos encaminhamentos.
E como fica o caso de pessoas próximas, por exemplo, como a mãe da criança? Como que ela pode fazer essa notificação?
Bom, nesses casos, muitas vezes, não se trata apenas de um crime de estupro de vulnerável, né? Não é só uma conduta praticada contra a criança. Geralmente, tem crimes praticados também, né? Uma situação de violência doméstica. E nesses casos de violência doméstica, a mulher também vai ser acolhida. Existe a Casa da Mulher Brasileira, que ela pode ser acolhida, pode ser encaminhada, pode ficar nesse local se ela não tiver outro local para ir. A rede vai dar todo um suporte, todo um encaminhamento para que tanto a criança quanto a mãe sejam acolhidas e sejam encaminhadas para todos os órgãos necessários. Os familiares das vítimas, eles também podem procurar o Disque 100 caso eles não se sintam confortáveis para se dirigir a algum órgão competente. Mas caso tenham interesse, podem se dirigir diretamente ao Ministério Público, à polícia, podem ir até uma unidade de saúde, à escola, ao conselho tutelar. Qualquer órgão da rede de proteção pode ser destinatário e vai fazer os devidos encaminhamentos para essa situação. É importante mencionar que cabe medida protetiva. Então, se existe esse receio por parte da vítima ou dos familiares de fazer essa denúncia, as vítimas têm o direito de pleitear medida protetiva em face do agressor para que ela não tenha que ficar convivendo com esse agressor.
Doutor, e quando a pessoa não está diretamente envolvida com a criança, mas tem essa suspeita? Por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos. Se a minha filha chega em casa e fala que uma coleguinha dela relativou uma situação esquisita com o avô quis dormir, se encostando nela, alguma coisa assim. Como que eu posso denunciar uma situação dessa sem provas? Como fazer?
Não é preciso ter prova nenhuma. A mera suspeita já basta para que seja feita essa notificação, que seja feita essa denúncia para as autoridades. E isso pode ser feito também para qualquer órgão competente, para o Ministério Público, polícia, para a escola, numa unidade de saúde, na assistência social, mas também pode ser feito pelo Disque 100. E, inclusive, é muito comum a maioria dessas denúncias que são feitas por pessoas que não têm o convívio com a vítima, ou seja, elas não têm a condição de procurar provas, de saber se isso efetivamente acontece. Elas fazem essa ligação para o Disque 100 e relatam, mas é importante que essa ligação ela tenha todos os elementos. Qual é o endereço, quem é a pessoa, para que seja possível que a gente investigue esse fato para saber se ele realmente acontece.
Doutor, e como é feito o atendimento às vítimas desses crimes? Como não fazer com que essa criança ou adolescente que já viveu uma situação de violência extrema seja revitimizada?
A Lei 13.431 de 2017, ela estabelece um sistema de garantias para as crianças que foram vítimas de crimes. E estabelece lá que toda abordagem deve ser feita de forma a não gerar revitimização. E o que é não gerar essa revitimização? É não tornar com que a abordagem que a gente faça à criança vá trazer um sofrimento maior ou igual àquele crime que ela já foi vítima. Porque nós estamos falando aqui de crimes sexuais que eles deixam não apenas vestígios materiais, físicos, no corpo das pessoas, mas essas crianças, essas vítimas, elas também sofrem, elas também ficam com sequelas emocionais, elas sofrem por anos com isso. Então, uma abordagem que seja feita de uma forma abusiva, de uma forma grosseira, ela vai gerar um sofrimento maior a essa criança. E isso deve ser feito por qualquer órgão da rede de proteção que tenha contato com essa criança, inclusive durante o processo, pelos operadores do direito, também deve ser feita uma abordagem de forma a não gerar essa revitimização, inclusive as perguntas feitas em audiência, se elas gerarem revitimização ou se o magistrado entender que elas podem ter esse efeito, elas devem ser indeferidas. É importante mencionar também que esse protocolo da lei, ele também se aplica às vítimas que já têm entre 18 e 21 anos. Quando elas foram vítimas crianças, esse protocolo continua se aplicando, né? Então, assim, essas crianças, esses adolescentes e esses jovens adultos, eles não vão ser obrigados a responder os questionamentos que eles não quiserem no processo. É importante também que o acolhimento a essas vítimas, seja em qual for o órgão que elas sejam atendidas, ele deve ser feito de uma forma acolhedora e em um ambiente acolhedor. Por exemplo, aqui em Curitiba, a delegacia especializada para investigar esse tipo de crime é o Nucria. Tem uma brinquedoteca, tem um ambiente lúdico, as paredes não são brancas, elas são todas coloridas, de forma a tornar esse acesso à vítima mais fácil, menos doloroso. Elas já estão passando por um processo doloroso, sofrido, não é fácil ter que lidar com esses fatos. Então, o ambiente que acolhe a vítima, ele tem que ser um ambiente diferenciado.
E esse acolhimento, doutora, ele já é uma realidade? As equipes, de fato, têm o preparo para atender essas vítimas?
Eu acredito que não há esse preparo no estado inteiro. Eu acredito que, não apenas no estado, eu acredito que em termos de país, nós ainda estamos engatinhando, nós ainda não conseguimos enxergar a criança, a vítima, como sujeito de direitos. Nós não conseguimos enxergar a dor dessa vítima, a dor dessas famílias, porque o acolhimento tem que ser feito também às famílias. As famílias também sofrem. Muitos casos, e a maioria dos casos, a família está numa condição de vulnerabilidade também. São poucos os casos em que a família é plenamente estruturada, que não tem problema nenhum. Geralmente, quando acontece isso com uma criança, com um adolescente, é possível enxergar outras questões que a família passa. Então, essas famílias também precisam de acolhimento e eventual encaminhamento.
Que tipo de encaminhamento, doutora, a senhora está se referindo?
Por exemplo, os encaminhamentos, eles podem ser feitos por qualquer dos órgãos da rede de proteção, seja para recebimento de bolsas, auxílios que a família eventualmente tenha direito a receber, encaminhamento para serviços de saúde e até mesmo encaminhamento para acompanhamento psicológico, para tanto para a família quanto para essas vítimas.
Perfeito, doutora. Então, fechando aqui, só lembrando que é fundamental levar às autoridades qualquer tipo de suspeita relacionada a esse tipo de crime. Você pode buscar, então, a polícia, você pode buscar o Ministério Público, você pode buscar o Conselho Tutelar ou a ligação no Disque 100, que é gratuita e pode ser feita, inclusive, de forma anônima. Doutora Larissa, muito obrigada pela sua participação. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou ligue no 41-3250-4469. A edição desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.